Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
As abelhinhas estão todas prontinhas.
Olá, amigos e amigas! Hoje o nosso programa está abelístico. E se você ouvir uns zumbidos aqui, não se preocupe. São as abelhas, as convidadas especiais dessa edição do nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu.
Abelha rainha está sempre cansada, engorda a pancinha e não faz mais nada. Um zuni, que zuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, roça com jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa.
Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu.
Esse foi o Moraes Moreira com a música As Abelhas. Amarelas de listrinhas pretas ou pretinhas de listrinhas amarelas? Eu não sei. Só sei que esse pequeno inseto é um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das flores, das frutas e também da vida humana.
Acho que elas são bichinhos peludinhos, que elas têm um ferrão que é bem difícil de ver quando elas estão voando. Eu acho que elas voam muito rápido e... os olhinhos dela são bem pequenininhos e às vezes parece que ela tem mais do que dois.
Noa Martinez, 9.
Isso eu acho que o meu irmão não sabe, que todas as abelhas, menos o zangão, são fêmeas. Kalel Martinez, 9, mas tô perto de fazer 10.
Os irmãos Martinez sabem tudo sobre elas. E na divisão do trabalho no mundo das abelhas, são as fêmeas, as chamadas operárias, que ficam responsáveis pela produção de mel, a coleta e o transporte do néctar e por alimentar a rainha, além de defender a colmeia.
Eu sei que as abelhas são insetos que vivem em sua colmeia, produzindo mel, e que polinizam as plantas. É quando a abelha chega em uma flor e... o pólen que tem dentro dessa flor, ela... eu não sei explicar essa parte, mas é meio quando ela pega esse pólen e faz outra coisa com ele, mas eu não sei o que acontece.
Meu nome é Bernardo Celar Zizilho, eu tenho 11 anos e moro em São Caetano do Sul.
É isso mesmo, Bernardo. Esses pequenos grãos de pólen grudam nas patinhas da abelha e ao ir para outra flor em busca de néctar, ela acaba derrubando esse pólen, onde acontece a fecundação da planta.
Eu já vi uma abelha de perto e eu tive bastante medo dela me picar porque ela picou uma amiga minha e a professora teve que tirar
o ferrão com uma pinça.
O som das abelhas é bem engraçado, porque elas costumam fazer...
E eu também já tive medo de ser picada por uma abelha.
Mas eu pensei ter visto uma abelha que não tinha nenhuma ponta no corpo.
Sim, Kaléo, são as abelhas sem ferrão. E são várias as espécies que não picam, sabia? É o que a Valesca Medeiro de Souza, da ONG SOS Abelha Sem Ferrão, veio nos contar. Oi, Valesca!
Olá, crianças! Eu sou a Valesca. Falo da cidade de Mariana, Minas Gerais. E eu faço parte da ONG SOS Abelha Sem Ferrão. Somos um grupo de pessoas de toda a parte do país que nos organizamos para proteger as abelhas nativas, também chamadas de sem ferrão. Vocês sabiam que existem abelhas sem ferrão? Então, crianças, essas abelhas nativas são do nosso país, por isso são chamadas de abelhas nativas. E essas abelhas possuem um ferrão atrofiado. Eles não se desenvolveram. Por isso, chamamos de abelhas sem ferrão. No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas são de vários tamanhos e formas, desde a abelha jataí, que é de um tamanho pequeno, até uma abelha melipona, que chega a ser bem parecida com as abelhas com ferrão, em tamanho e forma. Vocês sabiam que as abelhas com ferrão, a que normalmente nós encontramos nos nossos jardins, elas não são do nosso país? Isso mesmo. Há muito tempo atrás, um padre trouxe de um outro continente chamado Europa essas abelhas para serem criadas aqui no Brasil, com a finalidade de produzir cera de abelha, que depois seriam usadas para a fabricação de velas, que seriam utilizadas nas missas. Agora, crianças, vocês já sabem que existem abelhas com e abelhas sem ferrão. E vocês devem estar se perguntando, então, por que proteger as abelhas? As abelhas são as principais polinizadoras das plantas. Polinizadoras significa que elas visitam várias flores e levam em seu corpo o pólen, que passa de uma flor para outra, que mais tarde vai gerar um fruto e até sementes. O pólen é aquele material que podemos ver nas patas das abelhas. Geralmente são de cor amarela. Mais de 80% dos alimentos que consumimos são polinizados exclusivamente pelas abelhas. Por isso, proteger as abelhas é também nos proteger e garantir que teremos alimentos para comer. Assim, é muito importante que tenhamos plantas saudáveis e sem agrotóxico, porque o agrotóxico é usado em lavouras de diversos cultivos como soja, café e morango, para matar animais que prejudicam essas plantas, chamados de pragas. Então, se usarmos agrotóxico para matar uma praga, as abelhas ao visitarem essas plantas e suas flores irão acabar morrendo também. Agora que vocês já sabem da importância de proteger as abelhas, contamos com a ajuda de vocês para que nos ajudem. Até a próxima, crianças!
E que tal se juntar a Valesca e a turma dela para proteger as abelhas? E para isso, eu tenho uma surpresa para você. Vamos aprender a fazer uma isca de abelha sem ferrão para atrair elas aí para sua casa. E aí, curtiu essa ideia? Legal! Então, enquanto a gente ouve música boa, você já pode providenciar o material que vamos precisar. Uma garrafa PET ou uma caixinha de suco. E sobe o som que os novos baianos estão chegando.
Tingom, tingom, gom, 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 gom. Tingom, tingom, gom, 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 gom. Tingom, gom, tingom, gom, 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 gom. Tingom, gom, tingom, gom, 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 gom. Acabou chorare, ficou tudo lindo, de manhã cedinho. Tudo cacacá na fé, 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 no bubulili, no bubulilindo, no bububulindo, no bububulindo, no bububulindo. Talvez pelo um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama. tomou o meu coração e sentou na minha mão. Talvez por um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou o meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar e faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelho, abelhinho, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Inda de lambu já tem o carneirinho presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Inda de lambu já tem o carneirinho presente na boca, acoctando toda a gente tão suave, né? Que suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorar e no meio do mundo respirei eu fundo. Foi-se tudo pra escanteio, vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom.
Ouvimos Novos Baianos com a música Acabou Chorare. E agora é hora de aprender a fazer uma isca para atrair as abelhas sem ferrão para nossa casa. E quem vai ensinar é o biólogo e educador ambiental Rafael de Carvalho Espósito.
Tem muitas espécies de abelha na natureza que fazem seus ninhos em oco de árvore. Aqueles buracos que aparecem às vezes no tronco das árvores, é lá que elas escolhem para fazer os ninhos. E aí, quanto melhor a gente conseguir imitar esse ambiente natural, maior a chance de atrair algum enxame. E a gente pode fazer isso utilizando materiais comuns que a gente tem em casa mesmo, como por exemplo as garrafas PET de refrigerante ou caixinha de suco. E aí podem ser de diferentes tamanhos, mas se for maior, de 2 ou 3 litros, também maior a chance de atrair as abelhas que têm diferentes tamanhos, né? Se for um recipiente pequeno, de 1 litro ou de meio litro, só as abelhas pequenas é que vão conseguir fazer o ninho ali dentro. Mas independente do tamanho do recipiente, da garrafa ou da caixinha, o primeiro passo é enxaguar bem, para não ficar com nenhum cheiro ou de refrigerante ou de suco, e aí depois passar um extrato de própolis ali dentro do recipiente, para ficar com um cheiro mais atrativo, né, pras abelhas.
Ah, legal. Eu já arrumei a minha garrafa PET aqui em casa, então agora só falta o própolis. Mas o que é isso, Rafa?
Própolis é uma substância produzida pelas próprias abelhas, a partir de elementos que elas coletam na natureza, das plantas mais especificamente. Então, através de resinas produzidas pelas flores, folhas, brotos ou até casca de algumas plantas, né? As abelhas adicionam outros elementos, né? Da saliva, de cera ou de pólen, e aí elas produzem o própolis, que tem uma função de proteção e de limpeza da colmeia. Então, o próprio nome própolis vem disso, né? Pró quer dizer defesa, proteção, e pólis significa cidade ou comunidade, no caso, a colônia, né, de abelha. E aí elas vão pulverizar aquele própolis que elas produzem para limpeza, né, e higienização da colmeia, que o própolis tem um efeito bactericida, por exemplo, né? Tanto é que, às vezes, quando a gente está com dor de garganta, o que a gente espirra na garganta para matar ali as bactérias e ajudar a amenizar os efeitos da irritação da garganta? É o própolis, porque ele tem esse efeito.
Ah, sim, eu sei o que é. Já tomei para sarar de uma dor de garganta. Tem um gostinho bom. Mas quem diria que são as abelhas que produzem, hein? Agora eu quero ainda mais fazer essa experiência. Então tá, garrafa e própolis na mão, como que eu faço para transformar isso em isca de abelha, Rafa?
E aí é só você lambuzar a garrafa por dentro, você despeja esse atrativo dentro da garrafa, fecha, ou da caixinha, né, fecha, chacoalha para sujar, lambuzar toda ela por dentro, escorre o excesso, tudo que sobrou, porque o importa é só o cheiro que vai ficar ali dentro, né? E pronto, aí depois que fizer isso, é só cobrir a garrafa, no caso, com um jornal. Quando fizer frio, né, o jornal vai deixar um ambiente ali um pouco mais quente dentro. E por cima do jornal, você cola algum plástico escuro, né? Um plástico, por exemplo, um saco de lixo preto. Se for a caixinha de suco, ela já é, né, mais escura, né? Aí não precisa fazer isso. E aí a entrada da isca pode ser a própria tampa da garrafa mesmo, furada, né? Você pode fazer um furo aí mais ou menos do tamanho de um lápis, de uma caneta. É, tem gente que usa, às vezes, também corta um pedaço de cabo de vassoura e coloca na entrada da garrafa, na boca da garrafa, para deixar ela mais parecida com o ambiente natural, né, da madeira, e aí fura, faz um furo nesse cabo de vassoura, nesse pedacinho de madeira. Ou tem gente também que usa aquele cotovelo de PVC, de plástico, né, como se fosse aquele caninho que você compra para água, né, coloca também na boca da garrafa. Então tem gente que faz um furo na lateral dela e encaixa esse cotovelo de PVC também, para ser a entrada da isca, né, e pronto, a isca tá feita já. Aí é só colocar ela deitada ou em pé, só não coloque inclinada, né, num lugar que não bata muito sol e nem vente muito, senão as abelhas vão ter dificuldade para entrar, se for um lugar que venta muito, né? E também se for um lugar que bate muito sol, vai esquentar demais, também não vai ser bom para elas. E aí tá pronto, aí é só observar se atraiu ou não o enxame. Depois que atrair, que você começar a perceber que tem movimentação de abelha ali, entrando e saindo, pronto, aí depois de um tempo, depois de uns 15, 30 dias, aí tem que transferir o ninho para um lugar definitivo, né? Mas isso aí já é assunto para outra conversa.
Demais! Valeu, Rafael, por nos ensinar essa experiência incrível. E se você fizer aí na sua casa, não esquece de contar pra gente aqui do Radinho. É só mandar uma mensagem de áudio pro nosso WhatsApp no número DDD 11 95691 6046. Eu vou repetir para você anotar. O DDD é 11 95691 6046. Ah, você também pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail no endereço radio@brasildefato.com.br.
Radinho Brasil de Fato.
O som das abelhas é bem engraçado.
E você, gosta do mel que as abelhas produzem?
Eu não gosto do mel, porque é meio doidinho. Só que as abelhas fazem isso para elas comerem, eu acho. Porque elas ficam com muita fome. Gente, eu sou Lívia Sartori Macedo. Eu tenho 3 anos e onde eu moro é em Poá.
Sim, a Lívia acertou em cheio. As abelhas produzem o mel para se alimentar. E a rainha fica com a melhor parte dessa produção, viu? A chamada geleia real. O principal ingrediente para fazer o mel é o néctar que elas retiram das flores. E o que transforma esse líquido em mel são as enzimas da saliva da abelha. E por falar em mel, a gente vai conhecer a Alessia Alves de Melo, de 13 anos, que mora em Olho d'Água do Casado, em Alagoas. A família dela é produtora de mel orgânico no assentamento Gastone Beltrão, onde eles vivem e trabalham. Ela vai nos contar como fazem para retirar o mel da casinha das abelhas e como são os cuidados com elas.
Em nosso assentamento, dividimos 2 apiários com um total de 20 caixas. A cada 15 dias, a gente faz a revisão. E quando a florada tá boa, aí é tempo de colheita. Isso mesmo. A revisão, ela tanto é feita para que a gente saiba sobre se tem mel, mas também para a gente saber o desenvolvimento da caixa de abelha, como elas estão indo, sobre as crias, sobre o alimento, se elas estão precisando de quadros novos.
Que legal! O apiário que você falou são as caixas de madeira que as abelhas ficam, né? Mas como faz para mexer nessas caixas sem serem picados?
Sim, a gente veste uns macacão muito fora do tamanho, eles são bem largos mesmo. Aí a gente usa bota, usa luva e acende um fumegador, que é para quando a gente chegar no apiário. Aí o meu pai fala que a gente precisa primeiro levantar um pouco da tampa e colocar um pouco de fumaça para que elas desçam para baixo, porque senão as abelhas elas podem subir e a abelha rainha pode estar em cima. E assim a gente pode perder ela, e se a gente perder a abelha rainha, a gente vai perder o enxame inteiro.
Quando a gente pega os quadros da melgueira, a gente traz para casa num lugar bem limpo, onde a gente higieniza antes de ir para o apiário. Depois, quando a gente chega em casa, a gente pega um garfo de especulador, onde a gente tira uma pequena e levezinha camada que tem nos quadros para colocar dentro da centrífuga e girar para que o mel possa sair.
A melgueira, ela fica em cima do ninho. O ninho é a caixa onde fica todo o enxame. E a melgueira é onde fica os quadros, onde elas produzem o mel.
Foi bem bacana saber como funciona um apiário e que é possível produzir mel respeitando o tempo das abelhas e em harmonia com a natureza. Porque, infelizmente, esses pequenos insetos estão correndo risco de desaparecerem. E as principais causas são o desmatamento das nossas florestas e os agrotóxicos, que são os venenos usados nas plantações.
A natureza vai morrer. Se a natureza morrer, a gente também vai não morrer, porque a gente também é natureza. A gente precisa da natureza e a natureza precisa da gente também.
Sim, Noah, a extinção das abelhas também afeta a vida humana. Isso porque dependemos da natureza para se alimentar, beber água e respirar o oxigênio. As abelhas são responsáveis por mais de 80% da polinização. É muita coisa, né? E o restante do trabalho fica com as borboletas, com os pássaros e com os morcegos, por exemplo. Um bichinho tão pequeno e tão importante para a natureza. Pois é, tudo está ligado, como canta o Palavra Cantada.
Basta uma semente para começar a vida brotando. Transformar. Um pouco de água já deve bastar, muita luz do sol para germinar. A vida que brota, outra vai gerar. Tudo está ligado, você tem que se ligar. A mata protege, água vai nascer. Floresta traz chuva e chuva faz crescer. A folha que morre, a terra do Pará. Tudo se renova, flora do ar. O solo enriquece, mais vida virá. Cada ser que existe tem valia pro lugar.
E nesse radinho BDF sobre as abelhas, eu tenho uma dica de filme pra você. Se chama A Abelhinha Maia, que junto com seu melhor amigo, Willy, se envolve em altas aventuras e também em enrascadas. Um dia, ela foi obrigada pela abelha rainha a disputar os Jogos do Mel para salvar a sua colmeia.
Mas se eles perderem, eles servirão de exemplo e eu vou tirar todo o mel do verão de vocês. Que comecem os jogos.
E o que acontece depois nessa história você pode assistir no YouTube. E por falar em história, vem chegando a nossa, Zunindo. Estão ouvindo? Então bata suas asinhas de abelha até o sofá ou a sua cama e abra bem os ouvidos. Um, dois, três e já! A história vai começar!
Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda Jorri Eu sou professora, contadora de histórias e faço parte do grupo Contadores do Sótão. Eu vim aqui hoje para contar para vocês a história de uma abelha diferente. O nome da nossa história é A Cereja da Dona Abelha. E essa história foi escrita por Minéia Pacheco. A Cereja da Dona Abelha. Dona Abelha era muito diferente das suas amigas. Não gostava de mel, e sim de cereja. Ela não podia ver uma cereja em caldas que voava o mais rápido que podia e comia com muita satisfação. As demais abelhas não aceitavam que Dona Abelha fosse diferente delas e tentavam o tempo todo mudar o gosto dela, mas não conseguiam. Eu gosto é de cereja. O que vocês têm com isso? Bzzz. Vocês precisam aceitar, falava Dona Abelha. Insatisfeitas, as demais abelhas armaram um plano. Iriam sumir com todas as cerejas da redondeza. Assim, pensaram que ela não teria outra escolha e teria que comer mel. E assim fizeram. Quando Dona Abelha foi atrás de sua cereja de todas as manhãs, não encontrou nada. Onde foram parar? Pensou ela. O dia passou, ela foi dormir e pensou: espero que amanhã encontre uma deliciosa cereja para eu comer. No outro dia, acordou mais cedo, procurou e nada. E o tempo foi passando e ela, sem comer nada, já estava ficando fraca. No dia seguinte, nada da Dona Abelha sair à procura de cereja. O que houve que a Dona Abelha não saiu hoje? Falaram as demais abelhas. Preocupadas, elas foram atrás dela e a viram deitada em sua cama, sem forças para voar. O que houve, Dona Abelha? Perguntaram elas. Ai, há dias não como cereja alguma. Estou muito fraca e sem forças para voar. Ah, trouxemos mel. Beba um pouco, disseram as abelhas. Não, vocês sabem muito bem que eu não gosto de mel. Eu gosto de cereja. Será que vocês não podem respeitar e aceitar que eu sou diferente de vocês? Ser diferente é normal. As demais abelhas saíram de lá muito preocupadas e falaram: Dona Abelha está certa. Devemos aceitar que ela não é igual a nós e respeitar suas vontades. Vamos agora mesmo levar suas cerejas para que ela fique forte novamente. Não queremos vê-la doente. E assim, as amigas de Dona Abelha fizeram. Foram e lhe deram todas as cerejas que há dias elas estavam escondendo. E a partir daquele dia, todos passaram a aceitar a Dona Abelha como ela era, diferente e especial, como todas as outras. E você? Eu tenho certeza que você também é diferente, especial e único, assim como as abelhas. Um beijinho pra você!
Beijo para você também, Amanda Jorri, e muito obrigada. Lá na página do grupo Contadores do Sótão no Instagram, você fica sabendo onde e quando será a próxima apresentação. E o nosso Radinho BDF sobre as abelhas chegou ao fim. Mas não se preocupe, porque agora todos os programas estão disponíveis nas plataformas de podcast, tipo o Spotify e o Deezer. Então, você pode ouvir quantas vezes quiser e compartilhar com os amigos também. Ah, mas antes de terminar, eu quero mandar um beijo especial e dar boas-vindas para alguém que acabou de chegar ao mundo e é do tamanho de uma abelhinha. É o Aken, filho da Magna Domingues, uma das contadoras de histórias aqui do Radinho. Um mundo bem colorido para vocês. E essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Michele Carvalho. Os conselhos são da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinone, com o apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. E muito obrigado para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.